Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, já tem aqui um considerável lote de questões. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Malo de Abreu, recomendo-lhe a ver o Diário da República do passado dia 20, onde foi aberto o concurso para a elaboração do projeto da maternidade de Coimbra no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, depois de termos obtido, como disse aqui da última vez que aqui estive, o acordo do novo Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, porque obviamente não fazia sentido anunciarmos uma solução sem ouvir o atual Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. Relativamente aos médicos de família, é verdade, não conseguimos cumprir ainda o objetivo. Temos mais 1000 médicos de família do que tínhamos em 2015. Acontece que temos também 400 mil utentes a mais do que tínhamos em 2015. E é por sabermos que temos problemas na fixação e na atração dessa carreira, precisamente temos previsto, neste Orçamento de Estado, incentivos para atrair mais médicos de família e fixá-los nas zonas carenciadas. Senhor Deputado José Soeiro, Sr. Deputado José Soeiro não disse uma palavra sobre o Orçamento de Estado, falou exclusivamente sobre um projeto de legislação de trabalho que há de vir aqui a debate nesta Assembleia da República. O que eu lhe pergunto é o seguinte: porquê é que amanhã vai votar contra o Orçamento de Estado, quando verdadeiramente o que está contra é uma legislação de trabalho que não vai estar amanhã em votação? Está a ver? É isso que eu não percebi. Agora, sobre a legislação de trabalho, eu não me frustro à discussão. A grande prioridade que nós definimos na agenda do trabalho digno é o combate à precariedade, a maior chaga que existe nas nossas relações laborais. Disciplinar o teletrabalho, disciplinar as plataformas digitais, obrigar à contratação por parte das empresas de trabalho temporário, daqueles que trabalham para as empresas de trabalho temporário. É ir ao coração do problema e resolver o problema. Quando desvaloriza a medida que nós já nos comprometemos em matéria de compensações por despedimento, é porque o Sr. Deputado não está a ter em conta que 80 a 85% dos despedimentos que ocorrem por ano são nos contratos a termo e não nos contratos em termo. É mesmo a ir ao problema que nós estamos a ir. O Sr. Deputado está a ir ao lado porque era um pretexto para votar contra um Orçamento de Estado onde nada disto, aliás, está em discussão. Senhora Deputada Paula Santos, a questão relativa à densificação da regulamentação da dedicação exclusiva consta do projeto de Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que aliás já está em discussão pública. Agora eu pergunto à Senhora Deputada, se nós pegarmos no que temos regulamentado no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e nos pusermos a introduzir como norma do Orçamento de Estado, está disponível a viabilizá-la na especialidade ou não está disponível a chegarmos à fase da especialidade para podermos introduzir no Orçamento de Estado? É porque assim resolve a sua dúvida do que é deixar para regulamentar em março. Fica já regulamentado no Orçamento de Estado. Temos é que chegar à fase da especialidade, Senhora Deputada. Sem o seu voto, não chegamos à fase da especialidade. Sim, Senhora Deputada Cília Meireles, é o nosso principal objetivo é apoiar o crescimento económico. E o que eu acho estranho é uma deputada que foi, ainda que por pouco tempo, Secretária de Estado do Turismo, não dê conta da diferença que o turismo tem em Portugal relativamente a todos os países que referiu. Compara agora o crescimento em Portugal com os outros países da Europa, onde o turismo tem o peso na economia semelhante à economia portuguesa. Compare lá e vai ver como comparamos bastante bem. Sim, sabe que, eu sei que já parece que não ocorreu, mas nós vivemos 2 anos uma pandemia muito difícil. E essa pandemia exigiu, efetivamente, a contratação a termo de muitos recursos humanos para responder e reforçar as necessidades de resposta nas escolas e no Serviço Nacional de Saúde. É por isso é que tivemos um incremento significativo de contratos a termo para responder à pandemia. E ainda bem que os tivemos, senão não teríamos sido capazes de responder à pandemia. Finalmente, Sr. Deputado Nelson de Silva, pôs o dedo na ferida. Efetivamente, impedir o debate na especialidade é impedir todas as forças políticas de contribuírem na vontade em que tiverem para melhorar esta proposta de Orçamento de Estado. Há uma parte deste Parlamento que nós sabemos ter uma discordância de fundo com este Orçamento e que, portanto, por mais que alterações que se fizessem, ele não ia a lado nenhum. Há outra metade do orçamento, há outra metade deste Parlamento, que efetivamente pode e deve contribuir em certa especialidade, como o PAN está a fazer, para melhorar o orçamento. Condição fundamental é que o orçamento amanhã seja viabilizado, para poder ser melhorado na fase da especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar a uma próxima ronda de 7 pedidos de esclarecimento. Tem a palavra, para o efeito, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, de PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, o país está na iminência de uma crise política, uma verdadeira irresponsabilidade nacional. Acrescentar crise política à crise económica e social que vivemos, à crise energética que temos e à crise da falta de matéria-prima que muitas empresas sentem, é uma completa irresponsabilidade. E a irresponsabilidade, neste caso, Sr. Primeiro-Ministro, tem um rosto, tem um nome, e os principais responsáveis é o senhor, é o Governo e é o Partido Socialista. A responsabilidade é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que há 6 anos apresentou a geringonça dizendo que era uma solução estável e duradoura. Agora verificamos que, além da incompetência e de maus resultados, deu também lugar a uma crise e a uma instabilidade política. A responsabilidade é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o senhor que confiou no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista como sendo partidos responsáveis. Afinal, vê-se com o tempo que nem apresentam soluções, não têm visão de futuro, como aqui o Sr. Primeiro-Ministro já o admitiu, e não têm responsabilidade política. A responsabilidade política é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que há 1 ano disse que não contava e não queria nada do PSD em termos orçamentais. Uma atitude de arrogância inqualificável e que agora se vê de total irresponsabilidade. A responsabilidade é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que ainda a semana passada permitiu mais uma machadada na concertação social. A forma como foram desrespeitados os líderes empresariais é totalmente inaceitável. É certo que o Sr. Primeiro-Ministro pediu desculpa, mas estes são casos em que não é pedir desculpa. De facto, as desculpas não se pedem, evitam-se. A responsabilidade é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o senhor que, ao longo destas semanas, não foi capaz de, forma eficaz, de forma competente e com total capacidade, levar com sucesso esta negociação orçamental e evitar a situação de crise. A responsabilidade é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o senhor que, ao longo destes meses, e muitos meses, não foi capaz de fazer reformas, não foi capaz de resolver os problemas e criou uma instabilidade política e uma situação que estamos num beco sem saída. E, portanto, eu termino perguntando, deixando uma pergunta que é também um desafio, Sr. Primeiro-Ministro. É agora que o Sr. Primeiro-Ministro vai assumir as suas responsabilidades, é que, de facto, é tempo de assumir as responsabilidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Ascenso Simões, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Permita-me, Sr. Primeiro-Ministro, que inicie a minha intervenção com uma referência a algumas palavras do Sr. Deputado Rui Rio. O Dr. Sá Carneiro, Francisco Sá Carneiro e o Dr. Mário Soares são pessoas da fundação da nossa democracia. Tiveram o seu percurso e tiveram os seus momentos. O Dr. Mário Soares não pode ser aqui trazido pelo Dr. Rui Rio exatamente para confirmar as opiniões do Dr. Rui Rio. O Dr. Mário Soares, na sua eleição presidencial primeira, teve o apoio do PCP. Foi aí que se iniciou o processo de aproximação do Dr. Mário Soares ao PCP. O Dr. Mário Soares, mais tarde... O Dr. Mário Soares, mais tarde... Promoveu o Movimento Portugal Futuro, que era uma tentativa de criar dentro do Partido Socialista uma aliança à esquerda. E por fim, o Dr. Mário Soares, nos grandes movimentos da Ala Magna, soube sempre onde devia estar. Sr. Primeiro-Ministro, há uma palavra que tem atravessado todas as intervenções. Essa palavra é instabilidade. Nós somos bastante idosos para nos lembrarmos de como o PSD e o CDS deixaram o país em 1983. Foi nessa altura que nós chamamos pela segunda vez o FMI. Nós também somos suficientemente idosos para nos lembrarmos como é que o PSD e o CDS deixaram o país em 2004, com aquele menino da Figueira da Foz que transformou o governo numa autêntica casa de meninos, ou outra. Também sabemos como é que o PSD e o CDS, no governo anterior, deixaram a política do irrevogável. E sabemos hoje como é que o PSD e o CDS estão nos seus próprios partidos. Ou seja, se há instabilidade política no momento, é mesmo a instabilidade política de uma direita que se apresenta aqui neste Parlamento. Mas há um problema com a direita portuguesa hoje. E esse problema chama-se ultramontanismo, trauliteirismo. A direita portuguesa hoje é a mais ultramontana e mais trauliteira de todas as direitas que tivemos até hoje. Nós não podemos, como o Sr. Primeiro-Ministro tem vindo a dizer, e como eu evoluí na minha própria posição, fazer acordos com a direita quando a direita não quer fazer acordos. O problema do nosso sistema político é que esta direita não quer fazer acordos. Esta direita ficou-se na Troika e nunca mais da Troika saiu. E esta direita quer eleger um falsete para ser o líder, porque tem saudades da Troika. Esse é que é o ponto. Essa aqui é a circunstância. Nós não temos medo da democracia. A democracia é aquilo que está no ADN do PS. Se tiver que haver eleições, haverá. Mas também não queremos criar uma crise. Não queremos criar uma crise que impeça que em janeiro as pessoas tenham um aumento de salário mínimo nacional. Não queremos criar uma crise para que as pessoas sejam impossibilitadas, os funcionários públicos, de terem um aumento em janeiro e terem as suas próprias carreiras revalorizadas. Não queremos criar uma crise para que os pensionistas não tenham um aumento extraordinário em janeiro. Não queremos criar uma crise para que os pensionistas não tenham um aumento e aqueles pensionistas que vão além dos 1.000 euros, um aumento significativo das suas pensões. Não queremos criar uma crise para que... Porque queremos continuar a investir, queremos que as empresas usem os fundos públicos para continuar a investir. Portanto, nós não queremos continuar a criar qualquer crise. O nosso orçamento é um orçamento moderado, é um orçamento que olha o emprego, é um orçamento que olha as empresas, é um orçamento que olha a dignidade das pessoas. E é por isso, Sr. Primeiro-Ministro, que foi com surpresa que eu ouvi as intervenções dos partidos que têm suportado esta solução governativa. Eu não compreendo a intervenção da Sra. Deputada Catarina Martins quando ela, olhando para as suas nove propostas, não consegue encontrar a evolução que o Governo foi fazendo. Ela é nítida. Agora, se a Sra. Deputada Catarina Martins quer ir a 100 e nós queremos ir a 80, é porque sabemos que à frente, nos 100 quilómetros, nós temos um problema que poderemos não saber resolver. Esta é a questão central. Mas também, e para mim ainda mais duro de ouvir, é a intervenção do Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Porque com o PCP, um partido institucional, um partido dos sindicatos, um partido que olha aos trabalhadores, o PCP, na sua longa história de 100 anos, sabe que a não aprovação deste orçamento é o regresso a outras formas de governo que serão danosas para os trabalhadores. Senhor Deputado João Oliveira. Senhor Deputado João Oliveira.
Senhor Deputado, queira concluir, por favor.
Senhor Deputado António Filipe.
Já se deu muito largamente.
Senhor Deputado João Oliveira. Avante, camaradas. Juntai a vossa à nossa voz. E temos, com certeza, um orçamento que permita aos trabalhadores o encontro de uma solução e o encontro de um caminho e o encontro do progresso que é essencial para continuarmos este caminho. Senhor Deputado João Oliveira, Senhor Deputado Jerónimo de Sousa, devem estar à altura das circunstâncias. Nós temos aqui, nas próximas horas, a altura de continuar a negociar. Muito obrigado.